Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 86. Entre Ares e Flora. Aquela citação do velho Ares faz-me lembrar um ponto em que ele e a moça Flora divergiam ainda mais que na idade. Já contei que ela, antes da comissão do pai, defendia Pedro e Paulo, conforme estes diziam mal um do outro. Naturalmente fazia agora a mesma coisa, mas a mudança do regime trouxe ocasião de defender também uma monarquista e republicano, segundo ouvi as opiniões de Paulo ou de Pedro. Espírito de conciliação de justiça aplacava a ira ou desdém do interlocutor. Não diga isso. São papatriotas também. Convém desculpar algum excesso. Eram sófrases, sem peto de paixão nem estímulo de princípios, e o interlocutor concluía sempre: "Oh, a senhora é boa." Ora, o costume de Ares era o oposto dessa contradição benigna. Has de lembrar-te que ele usava sempre concordar com o interlocutor, não por desdém da pessoa, mas para não dissentir nem brigar. Tinha observado que as convicções, quando contrariadas, descompõem o rosto à gente, e não queria ver a cara dos outros assim, nem dar aço um aspecto abominável. Se lucrasse alguma coisa, vá, mas, não lucrando nada, preferia ficar em paz com Deus e os homens. Daí arranjo de gestos e frases afirmativas que deixavam os partidos quietos e mais quieto a si mesmo. Um dia, como ela estivesse com Flora, falou daquele costume dela, dizendo-lhe que parecia estudado. Flora negou que o fosse, era inclinação natural defender os ausentes, que não podiam responder por nada, demais, aplacava das de em um quem falasse e depois o outro. Eu também concordo. Lui, porque é de o senhor concordar sem sempre? Perguntou ela sorrindo. Aposto concordar com a senhora, porque é uma delícia ir com as suas opiniões e seria mau gosto rebatê-las. Em verdade, não a calculo. Com os mais, se concordo, é porque eles só dizem o que eu penso. Acho tenho achado em contradição. A vida e o mundo não são outra coisa. A senhora não saberá isto bem, porque é moça e ingenua, mas creia que a vantagem é toda sua. A ingenuidade é o melhor livro e a mocidade a melhor escola. Vá desculpando esta minha pedanteria. Alguma vez é um mal necessário. Não se acuse, conselheiro. O senhor sabe que eu não creio nada contra a sua palavra, nem contra a sua pessoa. A própria contradição que lhe acho é agradável. Também concordo. Concorda com tudo. Olha aqui, Flora. Dá licença, conselheiro. Esqueceu-me dizer que esta conversação era à porta de uma loja de fazendas e modas, Rua do Ouvidor. Aires ia na direção do largo, diz Francisco de Paula, e viu a mamãe e a filha dentro, sentadas, que olhar um tecido. Entrou, cumprimentou-as, e veio à porta com a filha. O chamado de Dona Claudia interrompeu a conversação por alguns instantes. Eris ficou a olhar para a rua, onde subiam e desciam mulheres de todas as classes, homens de todos os ofícios, sem contar as pessoas paradas de ambos os lados e no centro. Não havia burburinho grande, nem sossego puro, um meio termo. Talvez algumas pessoas fossem conhecidas de Aires e o cumprimentassem, mas este tinha a alma tão metida em si mesma que, se falou a uma ou duas, foi o mais. De quando em quando, voltara a cabeça para dentro, onde Flora e a mãe faziam a sua consulta. Ouvia as palavras trocadas ainda agora. Senti-se curioso de saber se finalmente a moça escolhia um dos gêmeos e qual destes. Vá tudo, tinha já pesar que não fosse algum um, posto não lhe importasse saber se Pedro ou Paulo. Quisera vê-la feliz, se a felicidade era o casamento. E feliz o marido, sem embargo da exclusão, o excluído seria consolado. Agora, se era por amor dele, se dela, é o que propriamente se não pode dizer com verdade. Quando muito para levantar a ponta do véu, seria preciso entrar na alma dele, ainda mais fundo que ele mesmo. Lá se descobriria acaso, entre as ruínas de meio celibato, uma flor descorada e tardia de paternidade, ou mais propriamente de saudade dela. Flora trouxe novamente a rosa fresca e rubra da primeira hora. Não falaram mais de contradição, mas da rua, da gente e do dia. Nenhuma palavra acerca de Pedro ou Paulo,